Bem-vindos ao lado do podcast da Força.
Olá, você que está nos ouvindo, está começando agora mais um Primórdio Geek, o seu quadro de cultura pop do Clube do Podcast. Eu sou Pedro Mello.
Eu sou Rafael Rosa.
E hoje, Rosa, no episódio extra. Segundo episódio extra aqui do Primórdio.
Não foi o primeiro mesmo?
HBO Max tá valendo a pena?
HBO Max, sim. Olha só.
E tá valendo a pena. Agora o HBO Max
não. Eu já tinha, no Xbox.
Que merda, essa porra de PlayStation. Mas fica pra outro episódio, né, Rosa? Que não vai ser extra, vai ser bem longo. Dixie de passagem.
Isso aí.
Mas hoje a gente vai conversar sobre CGI versus o efeito prático.
Que é uma coisa que, na minha opinião, tem que caminhar junto.
Olha só que poético.
Poético, né? Uhum. Mas tem muita gente, às vezes, que exagera demais o CGI. E pra mim, eu não vejo problema nenhum exagerar no efeito prático, a não ser que fique ruim.
Não ficando ruim? Ah, não ficando ruim o CGI pode exagerar também, né?
Depende. Tá. Porque bom. Às vezes, muito CGI, mesmo sendo bom, tu percebe que é CGI, sabe?
Mas antes de começar o papo em si, vamos falar que...
A não ser que seja Avatar.
Tá bom, Avatar.
Aí,
pode.
Aí Avatar pode exagerar no CGI quanto ele quiser.
Justo. É que é o James Cameron, né?
É.
Mas avisando aí que vai ter spoiler, provavelmente. A gente vai falar sobre Zack Snyder.
O Homem de Ferro morre.
Em CGI.
Em CGI.
É, a gente vai falar também de Homem-Aranha, provavelmente, do nada.
A gente vai reclamar do CGI da Marvel. Entrando em assunto Marvel, a gente vai falar de...
Homem-Aranha.
Homem-Aranha.
E também a gente vai primeiro para nossa já conhecida Hora do Merchan. Começando então, Rosa. Efeito prático e CGI. Pra ti não é versus, né? Tem que andar junto.
Tem que andar junto, mano. Não dá assim de mão dada.
Entendi.
Tem que ter o equilíbrio perfeito, cara. Já dizia Thanos.
Tem que ter uma química boa.
Tem que ter uma química boa, exatamente. Falando em Thanos, Marvel...
Tá, vamos começar então. CGI da Marvel. Que,
cara,
pra mim, eles acharam um 8,80 muito louco agora.
Sim.
Porque na própria divulgação do Homem-Aranha 3, teve duas imagens que dá pra usar de contraste bem. Uma é o Peter correndo do Dr. Octopus.
Uhum.
Que tá terrível aquele CGI. Sim. Tá terrível. Não sei por que eles lançaram algo daquele jeito.
Cara, primeiro que eu não sei... Com tanta imagem, pra que lançar uma dele correndo do Dr. Octopus?
E só estão divulgando da cena da ponte, né?
Sim, eu vi até alguém botou no Twitter. É Homem-Aranha No Way Bridge, tá ligado?
É, só vai ter aquela cena e acabou o filme.
Exatamente, vai ser uma hora e meia, duas horas e pouca de ponte.
Exatamente, só isso. Vocês vão mostrar cada carro que tá lá.
Tipo, vai começar com o trailer, tá? O filme vai começar com o trailer, vai mostrar
várias
cenas.
Trailer 2.
Exatamente, o filme vai ser o trailer, vai ter várias cenas. Não é jogado assim, sem sentido. Uhum. Doutor Estranho ali, tipo, pá, não sei o quê.
Loucura.
E aí, ponte. O resto vai ser a cena do ponte. Aí vai ter a continuação.
No
vai ser mais ponte.
Ele não vai voltar pra casa porque ele não vai ter ponte.
Não, porque ele fica na ponte.
Ele fica na ponte, exatamente.
Por isso que ele não volta pra casa.
Exatamente. Desvendamos No Way Home. Obrigado aos ouvintes que nos acompanham.
Então, na verdade, esse não era um podcast sobre CGI versus...
É tudo uma desculpa.
Era tudo
uma farsa.
Que nem Venom 2, que é uma desculpa pra ter...
A cena pós-crédito. Exatamente.
Olha só.
E a outra imagem do Homem-Aranha 3 que saiu é uma que parece que o Peter tá se segurando num carro.
Ah, que
carro.
Provavelmente é o carro que o Dr. Octopus tacou nele.
E aquela imagem tá com CGI fotorrealista.
Uhum.
A gente tem o Thanos, que é ridículo de bem feito.
Ah, tá. Achei que tava falando ainda de Homem-Aranha.
Não, não. Em outras coisas, sim, da Marvel, a gente tem o Thanos.
Thanos é... A gente tem, cara, rejuvenescimento na Marvel. Eu acho muito bonito.
O do Robert Downey Jr. em Guerra Civil é meio... Meio capenga.
Cara, mas ainda é bom, mano. Ainda...
Aqui, o do Michael Douglas.
Michael Douglas é outro. Tanto ele no Capitão América... No Capitão América não, no Ultimato.
Uhum.
Quanto ele no próprio filme do Homem-Formiga 1 lá.
Ficou
dele.
Muito bom. Da Michelle Pfeiffer também.
Verdade.
Porém, vamos falar da Marvel ainda. Um negócio,
cara, fundo
pra
verde.
Mim...
Fundo verde eu acho terrível.
Antes disso, o Homem de Ferro.
Homem de Ferro 1.
Pra mim tá cada vez pior. A armadura do Homem de Ferro 1 é muito mais realista do que a do Ultimato.
Não, cara, eu ainda acho, tipo assim, a do Ultimato ok. A do Ultimato pra mim é ok. O que ferra pra mim é a do Guerra Infinita, mano.
Pra mim as duas. A do Guerra Infinita tá pior, mas pra mim as duas.
É que assim,
tão...
a do Homem de Ferro. A do.
Ultimato?
Ultimato, pelo menos, tipo, eles colocaram um negócio mais mecânico e não tão dando tecnologia. Dá pra ver até na hora que ele monta.
Sim.
Não é tipo, não vai só surgindo na cara dele. Tipo,
tem uma ordem de montagem.
Ela vai montando, sabe?
Aham.
E tem, tipo, aquelas um entre a armadura ali, que é uma parte cinza.
Umas aberturas. Uhum.
Que eu acho que fica mais realista.
Sim.
Tipo, pra mim é ok aquela. Agora, cara, por mais que eu ache muito bonita a do Guerra Infinita.
A Mark 50.
A Mark 50. Ela é muito falsa, cara.
É terrível.
É, back falso.
A cena em Nova York... É, back falso. A cena em Nova York, que chega o Fausto de Ébano com o...
Exatamente.
Estrela Negra. É terrível,
cara,
de falso.
A parte aquilo, cara. Que dá um zoom e tá montando...
É super bem feito.
É muito bem feito. Aí afasta a câmera... Uhum. Cara,
o
parece
jeito
um bonecão...
que o capacete fecha é
tipo
estranho.
Assim... Até o braço dele, tipo, até ali o peito, uhum. É real. Aí sim. Fecha o capacete, cara.
Perdeu tudo.
E é legal que o óculos dele, porque, tipo, ele tira o óculos e some o óculos.
Nossa, é verdade, some o óculos.
Ele uhum. Se mistura na armadura. É nanotecnologia o óculos também.
É muito estranho.
Cara, eu acho que o Robert Downey Jr. é nanotecnologia.
Ele é computação pura.
Ele é computação gráfica. Pura. Ele não tava lá.
Ele não existe. O Robert Downey Jr. não existe. Ele é um ideal. Ele é uma ideia.
Exato.
Mas, cara, tá cada vez pior. Tipo, as armaduras de Homem de Ferro 3, todas são bem feitas.
Sim.
Tudo bem que quando elas aparecem, você não é de noite, curiosamente. Mas, porra, é muito bem feito.
Não, nem sempre. A Mark 42...
Não, tirando ela na hora da festa de arromba,
sim,
de noite.
Sim. Ah, mas é que também, né? Porra, convenhamos.
Ah, sim. Essa eu deixo.
Era mais de 50 armaduras. 42, na real.
Todas muito diferentes.
Todas muito diferentes. E convenhamos que era justo colocar...
Sim. Tá permitido.
Tá permitido.
Mas sabe um negócio que eu acho inadmissível?
Guerra Civil.
Tá, quer falar disso?
Não, fala aí o que tu acha inadmissível.
É que eu ia falar de Guerra Civil também.
Ah, tá.
Guerra Civil ser do jeito que é, e o Snyder Cut com aquele tempo pra fazer os efeitos ser do jeito que é. Cara, eu não lembro de uma cena do Snyder Cut que o Steppenwolf tá mal feito. Nenhuma cena.
É verdade.
Agora, a batalha no aeroporto de Guerra Civil. Aquela cabeça do Tony Stark flutuante. Ah, para, cara, aquilo é muito feio.
É horrível.
É muito feio. Diga-se de passagem, são os filmes, pra mim, os filmes dos irmãos russos são os piores CGI.
Pior que Capitão América 2, eles não usam tanto CGI. Eu não vejo
por
tanto.
Isso?
Eu não vejo tanto problema de CGI.
Ah, não, peraí. A batalha final de Pantera Negra é terrível.
Tá.
Não é dos irmãos russos, é do Ryan Coogler. Mas acho que é o único da Marvel, assim, que pra mim destoa, exceto os do russo.
Cara...
É que pra mim os do russo é tudo fundo
é
verde.
É que, de novo, eu acho muito bonito o traje novo do T'Challa lá, tipo, depois que é nanotecnologia também. Cara, tem que acabar a nanotecnologia. Tá fodendo o CGI.
Tem que.
Cara, eu acho muito mais bonito de Guerra Civil. Traje muito mais realista.
Ele é mais tático.
Mais tático.
Mais palpável.
É muito mais bonito, sabe?
Sim.
É bonito o do T'Challa, tipo, é mais prático também, porque nem a Shuri fala, tipo, ah, meu Deus, estão atirando em mim, eu tenho que colocar no meu capacete. É, realmente, é muito mais prático. Foda-se, cara.
Cara, é muito mais... Ou deixava o visual, só que aí, tipo, dando um tecnológico, tá ligado? Ele se forma em tecnologia, mas deixa
que
o visual
daí, tipo, cara, fica um negócio muito colado no corpo, me lembra muito, sei lá, o... Lanterna Verde. Claro, não naquele nível.
Esse é o problema pra mim dos filmes da Marvel em CGI. Porque, tipo, nos quadrinhos, os trajes são colados.
Ah, sim.
Porque daí tu tem a definição corporal. Cara, isso é impossível na realidade. E fica estranho.
Bem estranho.
O traje do T'Challa... Tentaram fazer assim. Pra mim, a maior merda em CGI que a Marvel já produziu são os trajes do Tom Holland. Porque eles têm um traje... Eu, particularmente, acho lindo.
Uhum.
Os trajes que ele tem. Tirando aquela Aranha de Ferro, que é péssima. 100% cara, CGI.
Cara, Aranha de Ferro eu gostei da primeira vez que eu vi.
Não, muito emocionante.
Aí eu enjoei dela.
Tipo isso.
Cara, eu enjoei da Aranha de Ferro. Não aguento mais ver Aranha de Ferro.
É o De Volta ao Lar, né?
Uhum.
Não, porque ele não vai aceitar a Aranha de Ferro no próximo filme. Tom Holland, Peter Parker, lá com a Aranha de Ferro.
Não, tipo, ok, o próximo filme faz sentido, Aranha de Ferro. Ele tava no espaço, ele precisava da armadura. Guerra Infinita, ele precisava, tipo, um power-up, tá ligado?
Tá.
Ele precisava
Ultimato,
de... tá Ultimato, todo mundo... Ultimato, ele ressurgiu, ele tava com a roupa que ele tava. Ele não ia trocar de roupa, tá ligado? E também e faria sentido. Aí é que chega a cagada. Ele não precisava mais daquele traje. Ele podia desapegar do traje.
É.
Tudo bem que eles deram lá uma desculpinha depois no filme lá...
A melhor desculpa era ele falar, eu não quero usar o traje. Tirando a Aranha de Ferro, todos os trajes do Tom Holland foram feitos. E o que eu acho que eles menos usaram no CGI foi o caseiro.
Tá, sim, e um que eu gosto de ver no CGI é o traje preto e vermelho.
Ele é bonitão, ele é bonitão.
É bonitão. Não usaram pra mim, não usaram pelo menos tanto CGI nesse.
E Far From Home pra caralho.
Tá, é o único que ele apareceu.
É, mas pra caralho.
Tipo, sei lá, mano... Sim.
Em Far From Home é feio pra caralho. Tipo, aquela, como começa a ficar destruído o traje.
É, daí fica ruim.
Parece borracha.
Sim.
É terrível. E cara, sabe um negócio que pra mim define como é que o traje funciona? Quando ele tem as dobras.
Tá.
Que é por isso que tu vê a cena de Espetacular Homem-Aranha 2, Até hoje, aquela cena inicial é um CGI perfeito.
Cara, sabe o que eu acho que a Marvel tinha que começar a fazer? Substituir fundo verde por aquela tecnologia de Mandaloriano.
Não.
Sim, mano.
A do Mandaloriano, tu vê que é fundo falso também, Rosa.
Mas é meio, eu acho melhor que fundo verde, cara.
Tá, Loki. Quando eles estão lá no... Até esqueci o lugar.
O vazio?
O vazio. Isso, o vazio. E também naquele planeta...
Tá.
Roxo e rosa. Tu vê que o fundo é completamente falso. Cara. Parece que eles estão no modo retrato do iPhone. Eles destacam. Que é a mesma coisa que o fundo verde.
Cara, mas Mandaloriano é bom.
Eu acho que é bom porque... Não sei. Não sei porque que é bom, mas é... tá, é, de fato, é bom.
Mandaloriano é bom, cara. Eu prefiro... Eu acho melhor que fundo verde.
Ah, não concorda que em Loki destoou.
Mas tá ligado? Cara, pensa um filme Marvel. Marvel tem dinheiro. Tudo bem que Star Wars também tem dinheiro, mas é uma série.
Tá.
Com aquela tecnologia, é melhor que Guerra Civil.
E aquela tecnologia é feita pra ser rápida. Se a Marvel quer produzir um filme rápido, ponto, eles usam e talvez fique melhor que CGI. Mas o problema pra mim é que eles não sabem escolher os fundos. Os fundos não são vivos.
É.
Tipo...
Cara, é feio. Eu ia falar de Ultimato também.
O QG dos Vingadores. Tá, sumiu a população. Sério que, tipo, de todos os fundos que tu pode fazer do zero, porque eles podem criar qualquer coisa no computador, eles escolheram um galpão branco com um tom de cinza vazio. Eles escolheram isso pra ser... Cara, por que que eles não fizeram, tipo... Não, tem que ser aquela cor, sei lá.
Cara, a batalha do aeroporto é branco.
É.
Tudo, o céu é branco.
É tudo branco. Com um tom de cinza, né? Também tem a questão da coloração, que não ajuda, né?
É.
Que é tudo meio sem... Falando do Snyder, né? Mas a Marvel ultimamente tem ficado sem cor pra caralho.
Sim.
Nos filmes, nas séries não. WandaVision, né? Explosão de cor. Soldado Invernal também.
Ah, Loki.
Não, Loki é bizarro quanta cor tem naquela série.
Cara, Loki é muito vivo, cara. É. Tipo, a TVA, aqueles tons de amarelo, tipo...
Uhum.
Pá, amarelo na tua cara.
Pulsante. Assim.
Aí, cara, mesmo no vazio, que tinha um padrão mais de cor, cara, tipo, aquele céu
mais
e a grama.
Mais velho e sujo, né?
Mas os Locks davam a vida, tá ligado?
É verdade. Tipo, a base do Loki.
A base
que do... não é CGI.
Não é CGI.
É cenário. E entra a questão do efeito prático, né?
Que aí a gente só falou de CGI, né? Vamos falar. Cara, Shang-Chi.
Uhum.
A batalha final. Pra quem, né, quem já viu, sabe, né? Que o
pra
filme ainda
não...
É que o filme ainda não lançou pra...
Pra streaming.
Pra streaming, né?
Acho que é esse mês que sai, né?
Sai esse mês, dia 12 de novembro, que vai ter o evento do dia da Disney. Sim. Dia da Disney Plus, sei lá como é que estão chamando.
Disney Plus Day.
Acho que é.
Sei lá. Deve ser.
Mas enfim, que daí eles vão anunciar um monte de coisa, vai ter vídeo... Vídeo não. Podcast.
Vai.
Talvez, vai. Vai.
Talvez.
Então vai. É que se anunciarem coisa boa, vai.
É, se não anunciar, vai ficar pra outro dia. Talvez em live, que daí é mais fácil de mostrar tudo.
A não ser que seja muita coisa boa.
É, daí é
porque estão teorizando, só off-topic pra caralho aqui, mas estão teorizando que pode ser trailer ou teaser de Kenobi. Porque já acabaram. Teaser. É, teaser
já
talvez.
Já acabou a filmagem?
Já acabou as filmagens.
Já entrou em pós-produção?
Eu acho que já.
Se já entrou, dá pra ter um trailer. Se não entrou em pós, vai ser só teaser.
Cara, mas teaser e eu quero também material de bastidores.
Ah, isso certeza que vai ter.
Kenobi já pode ter.
É.
E eu acho
vamos
que...
vamos começar as mil e uma teorias da data e horário do trailer de No Way Home, que vai sair no Disney Plus Day, né? Como sempre.
E eu acho que vai ter... Pode ter alguma coisa aí também da série do Andor. Ahsoka pode ter alguma coisa. Ahsoka tá em gravação agora, mas pode ter bastidores.
Uhum.
Né, já falaram também que o Hayden Christensen tá de volta aí.
Muito foda. Grande retorno.
Deixa eu ver o que mais pode ter. Séries da Marvel, pode ter alguma coisa aí.
Miss Marvel.
Miss Marvel, pode ter trailer. Já pode ter trailer.
Que perigo, Miss Marvel.
É.
Já vai ter sido Hawkeye?
Não, Hawkeye é só 24 de novembro, mas eu acho que não...
trailer final.
Não, vai ter spot, TV spot, no máximo.
É, pode ser spot, pode ser trecho do episódio.
É, trecho do episódio. Vocês viram também? Vocês viram. Falando com vocês, público,
é,
né?
É, verdade.
Três primeiros episódios de Hawkeye, uma hora de duração.
Sério?
Uhum. E vão lançar, os dois primeiros vão lançar juntos.
Ai, nossa, que maravilha.
Que nem foi WandaVision.
É que sabe por que eles estão fazendo isso, na minha opinião? Porque outubro não teve nada da Marvel.
É.
Do MCU, no caso, né? Teve Venom, que até então não era MCU. Mas não teve nada disso, eles estão guardando tudo pra Eternos, né?
Isso aí, Eternos, que é outra coisa que a gente vai falar depois aí.
Uhum. Mas efeito prático.
Efeito prático, cara, a gente falou aí de Star Wars, vamos falar grande Star Wars, né? A época lá de 70, década de 70, arrasou nos efeitos práticos.
Na verdade, Star Wars, se não fosse a mão pesadíssima do George Lucas nas correções digitais, é o casamento perfeito entre prático.
Sim.
E
CGI. É, até ele mexer.
É. Sim, tirando aquela treta do Han Solo tirou primeiro, aquela mexida de cabeça normal.
Cara, é bizarro.
É estranho. O Han Solo, de novo, ele pisa no rabo do Jabba.
E aí ele sobe, assim.
É estranho pra caralho. Tem uns bichos que ficam andando por Tatooine que tu não precisava ver. Porque não faz sentido ter.
Ele tapa toda a tua visão. Tem literalmente um bicho gigante que ele passa na frente da tela.
É bizarro. E é muito mal feito. Envelheceu muito mal, né? Mas, cara, as naves funcionam.
Hayden Christensen.
Nossa, o Hayden
Christensen. No episódio 6.
Fantasminha lá, Fantasminha, o Gasparzinho.
Não. Cara, eu não vi sentido naquilo.
Porque não tem. Não tem. Mas é o casamento perfeito aí pra mim entre CGI e efeito prático, porque ele pega as falhas do efeito prático que sim existem, né?
Sim.
Tu vê às vezes que é uma miniatura, tu vê às vezes que é um espaço muito, muito fake, né? Muito feito à mão.
Cara... E é que, ele vai o que eu gosto de Star Wars, questão de efeito prático, é que era muito no improviso.
Era.
Tinha um meteoro. Tinha meteoro, que era, né, cena do meteoro do episódio 5, que era batata e caixa de sapato.
Era uma loucura.
O sabre de luz do Luke, primeiro sabre de luz lá que apareceu, que é o do Anakin, que agora virou da Rey.
Ai, ai, ai.
Cara, aquele sabre de luz era... O flash de uma câmera. Daquelas câmeras antigas.
Sério?
Que eles adaptaram pra virar um sabre de luz.
Meu Deus.
E aí vocês ficam pensando, tudo bem, era década de 70, né? Episódio 1, anos 2000. 1999, na verdade.
É.
Ele foi gravado, foi lançado.
É bem adiantado.
Bem adiantado,
20 comparado. 20 anos depois.
Exatamente. O comunicador do Qui-Gon Jinn era um barbeador feminino.
Que tu não diz que é.
Tu não diz que é. Esse que é o bom. Foda. Esse que é o bom. Tu não diz que é. Tu só vai descobrir isso, caralho, depois.
Curiosidades.
Falando em Qui-Gon Jinn, falando questão de efeito prático. Qui-Gon Jinn, interpretado por Liam Neeson, tem 2 metros de altura quase. Tiveram que aumentar todas as portas do set. Tudo porta de efeito prático. Só caralho. Curiosidade aí. Que tem cultura.
Aqui tem informação.
Aqui tem informação.
Eu acho que o efeito prático, dependendo de quem tá fazendo, da equipe... Não envelhece. Jamais.
Jurassic Park.
Jurassic Park é imortal.
É imortal, mano.
Eu não lembro de nenhuma cena que eu olho assim... Cara, isso tá meio falso. Tu vê às vezes que é um robô.
Sim.
Porque o movimento é meio duro. Mas, cara...
Você não vê tipo um bonecão.
Não, jamais. E hoje em dia tem muito filme que... Cara, 2 meses depois tu olha assim... Pô, isso aqui tá muito falso.
Cara, e questão ali... É um... Eu acho que, tipo assim... Nas continuações... É um CGI que ficou bom. Sabe, eu acho que casou ali, tipo, questão Jurassic World.
É, pra mim o problema de Jurassic World é...
A história.
É tudo. Brincadeira, não é tudo. Não é, é a tudo. História, é a necessidade de rever uma franquia que já era boa. E que já foi cagada no 3.
É.
Porque o 3 é quando eles saem da ilha, né?
O 2 é o que os dinossauros atacam a cidade.
Não.
Daí, sim.
É o 2.
É o 2, que é com o... Que o principal é o...
Jeff Goldblum.
O Jeff Goldblum. Esse é o 2.
É o 2.
Que eles atacam
que é o 3?
O 3 é o que uma família contrata o... Que eu me esqueci o nome agora, o doutor, o que era paleontólogo. Pra...
O Grant.
Pra ir na ilha.
Tá.
Pra resgatar alguém que ficou preso lá, que eu não lembro quem é.
Que merda. No filme não lembro, no livro do Jurassic Park eles falam que os dinossauros não viveriam fora da ilha. Por que que tu vai tirar eles, então?
É, a história do Jurassic World 2.
Já acho uma merda, já acho uma merda.
Vai ser na verdade do 3 agora que os dinossauros vão atacar a cidade.
Péssimo, péssimo.
Cara, eu só quero ver o 3 pela volta dos atores. Antigos, os clássicos.
Vai cair nesse bait, hein?
Eu vou cair, eu caí nesse bait em Star Wars.
Ah, é verdade. O golpe tá aí, cai quem quer, né?
Eu caí nesse bait em... Na verdade, eu não vi ainda, mas tu caiu nesse bait em Exterminador do Futuro 6.
Eu caí. É que o início é tão bom. Eu caí nesse bait em Halloween Kills. Eu caí muito bait ultimamente. É a nostalgia, ela pega. Nostalgia, o filme de 78, eu não tava vivo. Mas eu nostalgia um pouco, tipo, tu vê o pessoal antigo e tal. Mas CGI, né?
CGI.
Jurassic Park jamais envelhecerá. Agora, vou falar do Homem-Aranha de novo. Tem umas partes de Volta ao Lar que o Homem-Aranha é tão feio. E é puro CGI. É bizarro, é bizarro. O boneco parece um alien, cara.
Sim.
Ele fica, tipo, todo desproporcional, uma cabeça gigante, uns braços muito pequenos. A cena no... Não é no Pentágono, no monumento em Washington. Que eles filmaram o Tom Holland escalando aquilo ali, cara. Lindo, lindo, lindo. Eles, tipo, cobriram tudo com CG. Tudo. Aquela aranha que sai do peito,
uhum.
Sabe, que vira um dronezinho.
Pra mim não faz o menor sentido.
Menor sentido. Podia ter sido um modelo que eles animavam.
Não, não, pra mim não faz sentido. CG. Pra mim não faz sentido a aranha sair do peito dele, não, e virar um drone.
Não faz, mas tipo, quer
foi
fazer.
A única vez que ele usou aquilo ali.
Verdade. Mas tipo, quer fazer? Faz. Mas tipo, faz um modelo, constrói um modelo e anima. Não, faz um robozinho que é falso pra caralho. Tudo tosco. Enquanto o efeito prático vai ficar lá pra sempre. Cara, pra mim o CG ele não deveria ser tipo a primeira forma de tu realizar um efeito especial. Pra mim ele tinha que ser uma forma de tu retocar o efeito prático, sabe?
Cara, sabe... Eu não queria falar de série da CW aqui, mas eu queria falar rapidinho de Flash, porque pra mim Flash é um puta retrocesso, cara. Que tu vai ver as três primeiras temporadas.
É bem bom.
O CGI é bom. Quer dizer, claro.
Não, pra uma série é muito bom.
Pra uma série é bom. Tu vê às vezes o Flash.
Uma série de orçamento baixo e primeira temporada, né?
Cara, a primeira temporada pra mim é perfeita. Aí tu vai ver agora a última temporada, mano. Um bonecão.
É um bonecão.
Cara, e daí tipo assim... Pelo menos antes, eles tinham a decência de fazer as cenas de noite, as cenas.
Sim.
Cara, eles fazem uma cena de dia. Que, cara, tu queima os teus olhos.
Mas não, é igual o Supergirl, cara.
Ah, não,
Supergirl tem uma cena...
Mas é que assim, cara...
Eu nunca vi a série.
Eu vi. Eu vi? Eu já vi, eu vou... Cara, é que tipo assim, a série da CW... CW é foda, né? CW, como eu falei, são meu guilty pleasure. Eu vou sempre criticar, mas eu vou continuar assistindo.
Por tu gostar, tem que ser a primeira a criticar, Rosa. Exato, esse é o ponto.
E cara, eu quero terminar Supergirl, agora vai vir a última temporada, os atores estão felizes com o trabalho que fizeram. Tem...
Feliz que vai acabar.
Tem, cara, tem personagens legais, tipo assim, tem o... Foi a primeira série a trazer um, pelo menos nas primeiras temporadas, um caçador de Marte decente pro live action.
É verdade.
Eu gostei muito do visual dele, tipo...
Não, mas o problema não é tipo a questão visual. O problema pra mim é, por exemplo, uma cena que eu vi, e a Supergirl pula na frente de uns tiros.
Uhum.
E ela pula em câmera lenta. E, tipo, em vez de fazerem a animação dela saindo, eles congelaram ela e arrastaram. E tu vê que é uma imagem congelada. Sim. Dela. Eu fico tipo, cara, se tu sabe que tu não vai conseguir fazer, não faz.
Exatamente.
Faz ela ficar parada na frente. Ela é super rápida, entende? Não, tem que fazer aquele efeito terrível. É terrível. É falta de bom senso pra mim já. E cara, o Tubarão Rei do The Flash não era ruim.
Não era ruim.
O Grodd não ficou ruim. Agora, o Kid Flash, o impulso lá, não é o Kid Flash, o impulso. O impulso, quando ele corre...
É horrível.
É muito feio, cara.
É muito feio, porque dá pra ver que ele tá, tipo, parado, mas se mexendo assim, né?
É muito merda.
Só o fundo se mexendo assim.
Cara, a arte promocional do impulso.
É que, assim, eles
tentaram... É uma das coisas mais feias que eu já vi.
Eles tentaram fazer...
A capa
da HQ.
Uhum.
O traje dele eu gostei.
Não, o traje tá show. Agora aquela capa, Rosa, tá uma merda. Tá uma merda.
Sim.
É, tipo, a cara dele, parece que colocaram a cara dele no boneco. É muito feio.
Horrível.
Eu não consigo entender. Bota uma imagem normal, sabe? Tipo, eu não tenho capacidade de achar o motivo da arte promocional do The Batman ser mais simples e mais bem feita que a do The, a série.
Cara,
do Flash.
Vamos falar de The Batman, porque eu acho que vai ser um dos filmes que menos vai ter CGI.
Uhum.
E que vai ter efeito prático pra caralho, que vai ser melhor que muito filme da Marvel. Questão visual.
É que é o Warner que tá dando a grana, né? Cara, a Warner, ela tá, tipo, um pouco se fudendo pra grana que tu vai gastar com efeito prático. Tanto que os caras apadrinharam por anos o Christopher Nolan. E pra quem não sabe, o Christopher Nolan é o diretor da trilogia do Batman, do Christian Bale, né? Que é puro efeito prático, tem pouquíssimo. Sim. CGI. Aquele caminhão tombando na cena contra o Coringa é um caminhão que tombou mesmo no meio. Sim. Da rua. É,
o hospital explodindo.
O hospital explodindo. A cena do avião no início do terceiro com o Bane é realmente um avião pendurado que eles filmaram. E bom, ele dirigiu agora recentemente Tenet.
Uhum.
E no Tenet eles explodiram... Assim, não explodiram, mas colidiram um avião gigante, de verdade, num aeroporto. Eles colidiram
eles
um avião.
Eles mataram 344 pessoas. Mataram!
Faz parte, é a arte.
Se esqueceram de avisar os passageiros que estavam dentro.
Imagina, cara, que se confunde os aviões na hora.
Credo.
Seria um crime, mas puta que pariu.
Mas ficou bonita a cena, pelo menos.
Não, ficou linda. Oh, papo reto, ele fez isso mesmo, cara. Ele explodiu um avião sem passageiros. Tipo, ele colidiu um avião numa estrutura, cara. Um avião de verdade. Agora, tu vai olhar aquele filme em 3.100, não vai estar fácil. Vai olhar, caralho, é um avião, mano. Porque é um avião.
Porque é um avião.
E ponto. Não é a questão.
Cara, tipo Jurassic Park. Era um dinossauro.
É óbvio, eles clonaram um dinossauro. É o filme mais caro da história, só que ninguém sabe porque eles passaram anos tentando clonar dinossauros.
Exatamente.
E compraram uma ilha.
Cara, vamos falar de dedicação? Vamos falar de Zack Snyder.
Vamos falar de Zack Snyder.
Que corre Velocidade da Luz.
Só pra filmar o Flash.
Só pra filmar o Flash, cara. Cara, é foda,
mano. Olha que bizarro, cara.
Mano, a gente falou ali de Tenet, né, que explodiu um avião. Zack Snyder explodiu um planeta pra gravar Homem de Aço, mano.
Verdade. Bom, eu até agora quero saber qual cidade que ele destruiu 100%, porque ele não era CGI, cara, em Homem de Aço. Aquilo ali foi, tipo, uma cidade completamente destruída com várias vítimas, eu tenho certeza absoluta disso.
Ai, ai.
Não, mas falando sério agora. Falando de Zack Snyder, inclusive. Obviamente, a destruição de Metrópolis é toda falsa. Né?
Jura?
Por favor aí. Quem acredita que aquilo ali é efeito prático. Mas, por exemplo, em Batman vs Superman, que tem o edifício Wayne quebrando. Quando filma o Bruce Wayne com a Orpha, com a próxima Robin, né?
Que cena bonita.
É linda e todos os destroços ali são reais.
Sim.
Se fosse na Marvel...
É tudo falso.
Até o chão era fundo falso.
Era tipo uma tela toda verde, assim. Era um quarto verde.
É um cubo. É um cubo verde.
Um cubo verde.
Eles criam lá.
Transformers, cara.
Transformers é um puta CGI, cara. É isso que eu não entendo.
É um puta CGI.
É muito real que eles roubou, cara.
E as explosões é real.
É verdade.
Porque Michael Bay, tipo assim, pra ele é mais importante fazer explosão real do que robô real. Pensa cara, nisso,
o
cara.
O Michael Bay, ele chega na mesa de reunião e fala assim, eu pensei nessas explosões, vamos dar desculpa pra elas acontecerem.
Agora, olha só, eu tenho essas explosões planejadas. Chega na mesa de roteirista. Uhum. Eu tenho essas explosões planejadas pro filme. Vocês que criam a história baseada nelas.
Mas você tem que ter essa explosão numa floresta e eu pensei também nessa no meio de Chicago. Dá pra fazer? Não, a gente vai dar uma desculpa pros robôs gigantes se bater aí. Beleza, vamos. Filme feito.
Cara, mas o CGI de Transformers é bom e não envelhece mal. Filme de 2008, não, primeiro.
Acho que é. Acho que é.
Por aí. 2008,
2009. É, pré-2010, mais ou menos.
E, cara, eu acho que o 2 é de 2010.
É.
Então, acho que o primeiro deve ser de 2008. Cara, o CGI não envelheceu.
Sinceramente, nem um pouco mesmo. A interação com os humanos é bem feita.
Sim.
O Tartarugas Ninja do Michael Bay é bem feito, cara.
Verdade.
É muito bem feita aquela tartaruga. O Splinter é bem feito. É Michael Bay? É.
Tem explosão? Tem.
Pra caralho.
Tem sexualizando o Megan Fox? Tem.
Sim.
Que
sim.
Nem Transformers ali, os três primeiros tem. Quer dizer, os dois primeiros que é Megan Fox.
Irmão, o Michael Bay, o que ele mais faz é sexualização desnecessária e explosão. Explosão, carro e mulherio.
Porque cinema, todo mundo sabe que cinema é o quê? É explosão, é carro e mulherio.
É o tesão do Michael Bay.
Isso é Michael Bay.
Agora imagina carro que vira robô, mano.
Não tem como, ele é muito imparável. Mas é bem feito.
Cara, como é que tu foi parar pra pensar? É o que tem na Tartaruga Ninja, porque eles têm aquele carro deles.
Nossa, é verdade. Explosão, carro e mulher.
Tem explosão, carro e mulher.
Mas sabe o que eu acho que deixa o Transformers realista? Tipo, muito crível que é real. Porque tu vê muitas as peças.
Uhum.
Não é um negócio tipo os desenhos que o robô fica liso, tá sim. Ligado? Não, tu vê tipo as entranhas, entre aspas,
cara,
do robô.
Cara, e tu vê na hora que eles se transformam as peças se encaixando.
Exato, algumas partes dobrando.
Sim, mano. Cara, então,
tipo, aquilo ali... Quando tu vê, de fato, aquilo ali acontecendo, fica mais real, sabe? Acho que é isso.
É por isso que a armadura do Homem de Ferro ficou tão ruim depois.
É.
Porque, cara, antes a gente via, tipo, o Jarvis montando ele, tipo, ele na... Uhum. Cara, no Homem de Ferro, não, no Vingadores 1, na cena que ele vai conversar com o Loki, aí ele, tipo, pousa, uhum. Daí ele vai caminhando e vai desmontando a armadura. Sim. Eu acho aquilo incrível, é cara. Ele não para de encarar o Loki.
É muito
bom.
Mas a Marvel tá se passando. Eles chegaram a fazer CGI na arma do Nick Fury.
Sim.
É uma arma falsa.
Cara... Era uma parede CGI. De hotel.
Falsa.
Falsa. Porque, tipo assim, não tinha nada na parede. Nada.
É terrível.
Era só uma parede de hotel. E era
cara,
fundo
é bizarro.
Verde.
É perturbador. É perturbador. Só que, ao mesmo tempo, é a Marvel que fez WandaVision e toda vez que o Visão tá sem a forma humana, eu juro que é maquiagem. Sim. E não era maquiagem em nenhum momento. É essa mesma Marvel. A Marvel se passa, cara. Eu acho que, assim, tanto CGI... O que, pra mim, fica mais evidente é a construção de traje, sabe? O traje do Pantera é construído. O traje do Homem-Aranha é construído. Traje que não fica ruim, do Thor não fica ruim.
O do Thor não fica nem ruim.
O do Capitão América nunca vai ficar ruim.
Só o nome do Vingadores 1.
É. Mas
por questão de CGI, não. É só porque o traje é feio.
O design é ruim, pronto. Agora o computador, cara, aqueles efeitos não são um computador. Ele tá ali, pronto, é vivo. O Homem de Ferro, ele usava as partes,
cara,
né?
Cara, sabe um traje totalmente CGI, um traje que não existe, que eu acho que ficou legal, o traje branco dos Vingadores.
Aquilo ali eu não consigo entender.
Mas, cara, eu, tipo assim,
é que na hora que monta... pra não construir.
Na hora que monta, eu acho meio feio. Não, cara, tecnologia.
Nem só isso. Me explica como é que o cabelo do Thor e aquela barba simplesmente some e entra no capacete.
Nanotecnologia, elas encolhem.
A barba é nanotech. Deve ser. É muito bizarro isso. É bem estranho.
É bem estranho.
Mas pra quem não sabe a história, né? Eles queriam construir aqueles trajes e não deu tempo.
Sim.
A Marvel falou, não, é esse ano que sai, esse dia que sai vai ter que sair. E eles tinham todo a concept art, as artes conceituais. E a equipe de efeito visual pegou todo mundo com os trajes que iam usar mesmo. Então o Capitão América tava com o traje de Vingadores 1. O Clint tava com o traje do Ronin. A Viúva tava com o traje novo dela e por aí vai.
O Rhodey tava com o pijamão de...
Pijamão de CGI.
CGI.
E eles colocaram pontos verdes, né?
Pera, eu adorei que o Rhodey é o único que, tipo... É a armadura e o Homem de Ferro é o traje branco, tá ligado? Você já tinha parado pra pensar nisso?
É verdade. E as artes promocionais eram o Homem de Ferro com capacete e a luva, né?
É.
E o traje branco.
Mas é basicamente isso que acontece, só ele não usa o capacete.
Nossa, verdade, né? Porque, cara,
por que ele não fez uma armadura que nem o Rhodey?
É nanotech, né? Mas, enfim, eles começaram a fazer esse tracking, né?
Uhum.
E o traje branco... E Ultimato é 100% CGI.
E é bonito, eu gosto.
Cara, é muito bonito.
É muito bonito, bem realista.
A hora que o Clint, ele se dobra pra pegar a luva de beisebol, e a câmera foca, tipo, na parte do pé e tu vê a dobra. Uhum. Irmão, se não tivesse me falado que aquilo ali era CGI,
cara, eu já tinha imaginado que era CGI, porque nas... Já tinha saído imagens antes dela. Lembra lá do Capitão?
Sim, sim.
Ele tinha as captura de movimento. Ali já estavam falando que aqueles trajes podiam ser CGI. Quando saiu o primeiro trailer, ele mostrou que tinha aqueles trajes, sabe? Mas eu achei que depois que não era, tá ligado? Tipo, cenas...
Não, podia ser, sei lá, pra transição só, né?
Sim.
Mas, cara, ficou muito bonito. Ficou muito bem feito. Bom, um filme caro tem que ficar bem feito, né? Inclusive, a Marvel, ela tem uma... Bom, a Marvel é uma sobreprodução de hoje em dia, né? E eu vou ter que comparar com Duna. Que Duna tem CGI, obviamente.
Nossa. Realmente, eles não...
O verme de areia não é real, gente. É. As naves não foram construídas.
Eles não foram pra outro planeta.
É só um deserto aqui na Terra mesmo.
O Eric Selvin lá, gordão, não tá flutuando. Cara, eu fiquei impressionado quando eu descobri que era o ator do Eric Selvin.
É louco, né?
Muito
tem
louco.
Muita maquiagem ali, mas ficou óbvio. Foda.
Mas eu não reconheci.
E Duna, cara, eu vi Duna duas vezes. Eu não consigo dizer onde é que é CGI. Obviamente consigo dizer quando aparece uma nave.
Quando aparece um verme da areia.
É, ó, tá, show, é CGI. Mas, porra, é muito bem feito, sabe? O interior das naves, eu não sei se é um cubo verde igual a Marvel deve fazer ou se foi construído. A transição, cara, é tudo muito bonito. As naves no fundo, quando eles estão em Caladan, no início, é tudo lindo, cara. É tudo lindo. E, obviamente, que aqueles trajes de Duna nunca vão envelhecer. Porque cada traje que eles usam foi construído, as armaduras foram construídas. Muito foda.
Sim.
Muito foda.
Cara, me fala aí, um filme ruim com CGI bom.
Um filme ruim com CGI bom.
E um filme bom com CGI ruim. Vamos lá.
Pá. Boa, excelente, excelente. Você tem algum?
Cara, filme ruim com CGI bom... Assim, na minha memória, tá ligado? Pra época.
Tá.
O filme do Percy Jackson 2. Do meu horrível.
Tá.
Horrível, horrível, sim, horrível. É bem ruim. Eu tô dando graças a Deus... Eu gosto muito daquela tecnologia de Mandalorian. Tô dando graças a Deus que já falaram que na série do Percy Jackson eles vão usar essa tecnologia. Excelente. Série que vai ter na Disney Plus aí. O próprio Rick Riordan, que agora é o, né, produtor da série e escritor dos livros, já foi visitar o set de Mandalorian, né, tem umas fotos dele bem da hora. Né, eles vão lá. Cara, o CGI não é tão ruim.
Tá.
Sabe? Tem ali umas criaturas lá, tem os monstros.
Ah, mas
tem...
aquele lobisomem, aquele bicho... O touro metálico também.
O touro metálico, era o que eu ia falar, feito. É muito bem feito. Porque é aí que entra de novo, a gente consegue ver as engrenagens.
É então palpável.
Fica, é palpável, cara, fica realista. O Cronos, no final, que não faz o menor sentido, tá naquela...
É verdade.
Ele não aparece no livro, mas tá bem feito. Tudo bem que ele não é daquele jeito, parece um Lego se montando.
É
horrível. Mas tá bem feito o CGI, sabe? Questão ali quando ele controla a água e tudo mais, é bonito. E tem cenas, tipo, que tem uns monstros que é de dia e mostra e fica bonito, sabe?
Eu ia falar Transformers, mas a gente já comentou de Transformers, eu quero puxar outra coisa. Cara, um filme ruim, um CGI que eu acho muito foda. Star Wars Episódio 9.
Star Wars Episódio 9. Cara...
Eu acho esse filme terrível. Assim, ele não é de 0 a 5, ele não é uma estrela. Pra mim, ele é 2,5 estrelas, mas o encerramento da saga Skywalker jamais poderia ser um filme mediano.
Uhum.
E é um puta CGI,
é um puta CGI.
Eu não lembro agora de nenhuma cena que eu olho assim meio falso. Não, tudo foda. Tudo grandioso.
E tem efeito prático.
Porra, eles filmam em localidades do planeta Terra, que é tudo prático porque existe. E cobre com CGI o que precisa.
Cara, o... A Estrela da Morte de fundo. E aí depois eles nos destroços da Estrela da Morte. É muito bonito, cara.
Muito bem feito.
É muito bem feito.
Cenário prático, porra. Isso é lindo. É um puto CGI, mas pra mim é um filme ruim.
Tá, agora...
Agora um filme bom...
Pode ser série também. Esse eu vou deixar ser série. Porque série geralmente tem CGI ruim.
Uma série ruim com CGI bom.
Uma série boa com CGI ruim. Eu já tenho a minha...
Vai lá, fala aí.
Doctor Who.
Doctor Who.
Meu amorzinho. É minha série favorita.
Uhum.
Já falei isso aqui, vou repetir. É minha série favorita. CGI, de começo... Cara, agora tá lançando a 13ª temporada.
Uhum.
Dessa nova leva de série, né? Porque assim, se for parar pra contar, é a 50ª, 1000ª temporada. Que a série existe desde 1963.
Meu Deus!
Só que daí, lá pelos anos 70, eles deram uma pausa. E voltou em 2005... Que era pra ser um reboot, mas na verdade é uma continuação. Porém, tu pode começar pelo de 2005.
Uhum.
E tu vai entender tudo. E cara, no início de 2005, o CGI é tipo assim, nível Power Rangers. Sem brincadeira. Horrível, horrível,
acontece,
horrível.
Acontece.
Mas me prendeu e era 2005. Óbvio. Mas
não, olha
pra época, 2005, o CGI era ruim. Mas não que eu tenha olhado em 2005, mas eu olhei tipo, sei lá, 2012.
Uhum.
Mesmo as temporadas que eram lançadas em 2012, o CGI tava meio ruim. A história é muito boa. Prende, sabe?
Eu tenho vontade de começar a olhar a pena, que é gigante, né?
Cara, mas tipo assim, começa por essa nova, porque tão teorizando que agora vai entrar na HBO Max.
Uhum.
Se entrar, dá uma chance, tá ligado?
Boa. Não,
vale a pena. Tá na Globoplay ainda, né?
Uhum.
Mas já anunciaram a saída. Aí não tem nenhum local brasileiro que vai streamar a série.
Uhum.
A HBO Max, ele tem algumas parcerias com a BBC, que é The Office, a original, é da BBC. Então,
é britânica, né?
E é britânica e tudo mais, e a BBC é a maior emissora britânica, tipo a Globo do Brasil, só que maior, bem maior.
É.
Cara, a BBC foi uma das primeiras, a primeira rede de televisão a transmitir um show do Queen na TV. Lembra no filme eles mostram isso até?
Nossa, pode crer, sim.
Que eles falam, né, eles reclamam que a BBC pede pra eles
fazer
show playback.
É, playback.
Daí o... Tem uma cena muito boa do Brian, tipo, ah, nós somos a BBC, tipo, imitando.
É
muito bom. E aí, mas foi a primeira rede de TV a transmitir um show do Queen, mesmo foda. Sendo playback.
Killer Queen.
Foda. O clipe de Killer Queen é...
Transmissão da BBC. Um filme ruim com CGI bom, Rosa. Mortal Kombat 2021.
Um filme ruim com CGI bom, sim. Tá, mas e o filme bom com CGI ruim, Melo?
É difícil.
Cara, Deadpool 1.
Não é ruim o CGI.
Mas é com pouco orçamento.
Mas não é ruim. Mas não
verdade.
É ruim. Essa aqui é a merda, não é ruim. Eles souberam dimensionar, tá ligado? Tipo, tá, isso aqui dá pra fazer, isso aqui não dá.
Um filme que o CGI envelheceu mal. Vamos, pra deixar um pouco mais fácil.
É, facilitou um pouco, deixa eu ver. O filme é bom e o CGI não acompanhou.
É. Não vale Star Wars.
É, eu já tava indo pra lá, tá, volta.
Cara, tem que ter um filme bom que o CGI não envelheceu muito bem.
Eu vou ir no meu Letterboxd pra ver os filmes que eu já vi.
Cara, deixa eu ver. Homem-Aranha 2, CGI. Tem uma cena que eu vi no YouTube.
Cara, a trilogia do Sam Raimi. A trilogia do Sam Raimi envelheceu mal.
Cara, tem uma cena que eu vi dele com aquela bola de energia.
Uh-huh.
O poder do sol na minha mão. Cara, que tipo, ficou meio estranho.
Ele afundando no rio é um bonecão de CGI.
Sim. Tem algumas cenas do Homem-Aranha ali que tipo...
Ah, ele... Web swing pela cidade envelheceu mal.
Envelheceu um pouco mal.
Vai.
Ah, pior que não dá pra dizer que é bom. É um filme mediano. Mas o CGI não envelheceu nada bem. O primeiro filme dos X-Men é bom.
Ah, é bom.
É
bonzinho.
O CGI envelheceu muito mal.
Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui. Cara, mané. Já lançou muito filme bom nessa vida, né?
Sim.
Mas só citando aí filmes com efeito prático, né? Jojo Rabbit.
Jojo Rabbit.
Coringa.
Nossa, Coringa é...
muito bom, cara.
Cara, é muito pouco CGI. Muito pouco.
Porra, Rosa, um filme terrível que CGI é muito foda. Círculo de Fogo 2.
Círculo de Fogo 2.
O filme é uma merda, mas o CGI é lindo. Nunca vi um robô gigante. Tá, o do primeiro é muito, muito bem, assim, mais estruturado.
Tá, Melo, mas o que a gente precisa é um filme bom com CGI ruim, Melo.
CGI ruim, merda.
Eu tô falando os três filmes bons com CGI.
Acontece. Quer dizer,
os três filmes ruins com CGI bom.
Acontece. Tá bom, filme bom que seja aí ruim.
Isso.
X-Men Apocalipse.
X-Men Apocalipse.
Finalmente conseguimos. É um CGI ruinzinho, cara. Papo reto. E o Asa, pra finalizar nossa conversa. Expectativa de efeitos especiais em Eternos, o filme que menos usa ambientes fechados, é tudo em takes externos.
Cara, eu tô com uma expectativa alta.
É Chloe Zhao, vencedora do Oscar.
Eu tô com expectativa alta e tirem suas próprias conclusões. É só isso que eu tenho pra falar de Eternos. Que é a grande...
Eu tô bem expectativa também. É que eu abaixei um pouco depois de Duna.
Tá, é que Duna é outro nível,
Duna,
né?
Duna, sim, me quebrou.
O famoso Dudu, mano, é...
Dudu, assim, ó, veio muito forte. Denis Villanova chegou estraçalhando.
Cara... É que, tipo assim, Duna é um filme que chegou já em outro patamar. Eles já chegou
assim, olha a fotografia de Eternos, olha a fotografia de Eternos. É vencedora do Oscar, Chloe Zhao, olha a fotografia de Eternos.
Cara, olha a fotografia de Duna.
É, me quebrou. Eu olho qualquer fotografia agora eu falo, puta, tá muito... Nossa, mas não é Duna, né? Eu lembro que tem The Batman, que é o mesmo diretor de fotografia de Duna. Então, assim, pra mim... Hollywood tem que ralar muito depois de Duna, cara.
Muito. Tipo assim... Duna é... É Duna, mano.
É foda. Duna destruiu, cara. Parabéns pro Denis Villeneuve.
Cara, um filme que a gente não comentou aqui em nenhum momento, só lá no início, que eu queria... fazer um... Exaltar esse filme pelo seu CGI. Avatar, cara.
Avatar.
James Cameron. Cara... Tu vê aqueles bichos azul de 2 metros, tu não fala que... Tipo assim, tu fala que é CGI, é 2012.
Tá nem fudendo.
É 2012. Não. 2012.
Ah, mentiu. É fake news, Rosa.
É 2012. Então é 2013.
É 2009.
Mentira.
É 2009.
Mentira, irmão.
O filme tem 12 anos, Rosa. É mais de uma década e não envelheceu.
Não envelheceu nada. Nada.
Liso.
Cara, os bichos azul.
Caralho, de 2009, brother.
Eu me esqueci a espécie deles. Os navi, mano.
Pandora é lindo, Rosa. Pandora é lindo.
Os pedra flutuante, os negócios, os bichos. Cara, toda a fauna que ele criou é tudo muito lindo.
Tá, mas uma dúvida, né? Tem muito cenário prático ali, né?
Tem. Eu acho que tem. E pior que eu não vi muito do bastidor de Avatar.
Não. Bom, eu tinha 8 anos. É. A gente tinha 8 anos quando saiu o Avatar. Meu irmão tinha 8 anos.
Pois é.
A gente tá com 20.
Eu tô com 19 ainda. É só sábado que eu faço 20.
Caralho. Faz 12 anos.
Caralho, eu vou fazer 20 anos no sábado.
Chocado.
Crise existencial.
É, mas Avatar é exemplo. Avatar é exemplo.
E que o 2 venha com...
James Cameron quer fazer o 3D sem óculos.
Ele quer fazer o 3D sem óculos. É lente de contato.
Ele vai fazer.
Ele pode. Ele que trouxe o 3D bom com Avatar, né? Caralho. Cara, Avatar foi o primeiro filme 3D, tipo, real. Que não era aqueles óculos, uma lente vermelha e a outra azul.
E agora o 3D é só pra sugar dinheiro, né? A única coisa que faz é escurecer o filme.
Cara, quer saber um filme agora com CGI ótimo e a história melhor ainda? Shrek. Cara, tu não fala o que lá é CGI.
Tudo lindo. O burro quando vira o Alazão. Porra, fica foda pra caralho.
Cara, aquele CGI é muito bom, mano. O Shrek quando vira
humano, mano. É verdade, ele parece um ator, cara.
Parece um ator, mano.
Quer ver filme que tem CGI péssimo? Vocês querem ver um CGI lixo? lixo, assim, que tu olha e fala, caralho, isso aqui é um videogame. Filmes live action do Cartoon Network.
Ben 10. Ben Nossa. 10,
exatamente.
Cara, é um filme bom que seja ruim.
Pra falar que aquele filme é bom é mirar no alto, velho. O diamante não tem um reflexo, mano.
Não, eu tô falando da história.
O diamante é liso.
Tô falando da história.
A história? Por favor, Ross.
Tu lembra qual é a história?
Não, nem quero.
Eu lembro, mano.
É muito esquecido.
Tinha lá um neon.
Neon?
Era o vilão que eles criaram pro filme.
Que ele...
Ele tinha... Era um negócio roxo.
Não.
Era um poder roxo.
Não, mas não tinha um que ele se desfazia e refazia?
Isso é no 2, mano. Isso é no...
Que é tipo o vilão do Big Hero 6.
É, esse é no 2. Esse é... Quer dizer, não é 2. É por causa que dele é adolescente.
Que é no 2 que o Chama aparece e o Chama é bem feito.
Não, o Chama é no 1, cara.
O Chama é bem feito.
O Chama é bem feito.
Agora o Diamante.
O Besta é horrível.
Terrível.
Cara, só tem 4 aliens, eu acho.
Sim, mais que aquilo, o filme é falência.
Acho que era o Diamante. O Massa Cinzenta, tem uma cena
massa do Massa Cinzenta, que é uma borrachinha viva, cara.
O...
Parece uma massa de modelar.
O Chama e o Besta.
Nossa, aliás, lembra daquela época do... Ah, não, Tom Holland vai ser o Ben 10. Ele... Não.
Caramba, eu queria um filme do Ben 10.
É, ia ficar foda.
Ia ficar legal, tipo...
É, tá nas mãos da Warner, eles podem fazer um puta filme. Fica aí a dica pra Warner, que com certeza escuta o Primórdio Geek, óbvio, né? Por favor. Recomendação, hein? Live action do Ben 10, fodástico, sem o Tom Holland.
Sem o Tom Holland.
Ele não vai querer. O Tom Holland tá fazendo tudo, né? O homem tá fazendo Nathan
Cara,
Drake. Ele é um homem.
Chama o moleque de Duna, com certeza ele vai aceitar.
O Timothée?
Aham. Uh-huh.
Porra, verdade. Nossa, ele daria um bom Ben 10, mano.
O adolescente, porra.
Aham. Uh-huh.
Vai, essa é da hora.
Tá ligado? É a Florence Pugh.
Mano, que sabe o... Pera aí, sabe um ator pro Ben 10 criança, mano? O que fez o... Como é que é o nome do carinha lá? O Ícano do... De WandaVision.
Nossa, pode crer. Pode.
Tem a idade, ele bate.
Por mim, podem fazer já.
Pode fazer.
Sabe a Florence Pugh que fez a Yelena Belova?
Aham. Uh-huh.
Tu viu como é que ela chama o Timothée Chalamet?
Uh-huh.
É Timothée Chalamalabimbo. Papo reto.
Sério?
Chalamalabimbo.
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 Ela falou que ela falava muito em casa, assim, né?
Uh-huh.
E quando a avó dela conheceu o Timothée, ela falou, eu conheci o Timothée Chalamalabimbo. Que pegou o hábito. Loucura, né?
Que loucura.
Eu não sei agora se é Timothée ou Timothée.
Cara, e o Timothée...
Pra
mim, ele é o grande ator da nova geração, mano.
É?
Depois de Duna, mano.
Depois de Duna, ele faz o que ele quiser, cara.
Cara, agora ele vai ser o Willy Wonka.
Vai ser... Ele é o novo Johnny Depp.
Só que bom.
Que não vai bater na esposa.
Porra.
Não vai dar treta. É o Johnny Depp sem problemas. Tomara.
Mas...
Ele fez um comercial que ele interpretou o Edward dos Tesouros. Ele tá roubando a vida do Johnny Depp. Pegou a filha do Johnny Depp também. Ele tá roubando a vida do Johnny Depp.
Eu acho que o Johnny Depp não pegava a filha, senão ia mais problemático aí. Aí você disse, vai, ele pegou a filha do Johnny Depp. Ele tá roubando a vida do Johnny Depp.
Acho...
Porra. Aí porra. É complicado, mano.
Tu quer que eu piorasse? Não, piora a minha fala que tu me entendeu.
O cara já bate na esposa, tu vai querer. Porra.
Ele bateu mesmo?
Eu não sei.
Não foi comprovado que ele não bateu.
Pois é, mano, mas eu não sei.
Eu perdi a noção.
Pra mim, agora eu já tô.
Acho sacanagem, a Amber Heard tá firme e forte.
É, mano, pra. É.
Tá lá como mera.
Porque ele conseguiu pelo menos provar que ela bateu nele.
Sim.
E ela continua aí.
Ele arrancou dedo.
Complicado, mano.
Que treta.
E ainda tiraram ele de Animais Fantásticos. Que é um filme com CGI bom.
É verdade.
Eu gosto. Saga Harry Potter.
Eu detesto Harry Potter.
Eu sei que tu detesta Harry Potter, mas tem um CGI bom, mano. Tem que admitir. Desde o primeiro filme. Primeiro filme de 2001, cara.
É legal.
Cara, CGI de 2001. De Harry Potter. É bom. Primeiro filme de 2001 é bom o CGI. Envelheceu bem.
Envelheceu bem.
E Animais Fantásticos, que veio em 2018. Não.
É que eles estão... Só o fã de Harry Potter não vê que tá sendo feito de idiota. Só o fã de Harry Potter não vê.
Por quê?
Porque tem a indústria inteira olhando assim, caralho, a J.K. Rowling só tá fazendo dinheiro em cima do que ela já produziu.
Não, Animais Fantásticos tá
Ela só tá fazendo isso. Ah, não, porque agora vai ser no Brasil. Olha, fãs brasileiros.
Não é no Brasil.
Não vai manter no Brasil? Não ia ter coisa no Brasil?
Não vai ter mais. Por causa da pandemia.
Os fãs e o repórter.
É por causa da pandemia, sim, mano.
Adiava.
Já adiaram demais o filme.
Adia de novo se é pros fãs. É pra fazer dinheiro, Raza, pelo amor de Deus.
Foda-se, eu tô gostando dos filmes.
Irmão, já viu o Terminador do Futuro? Já viu Star Wars?
Mas cara, tá...
Já viu Jurassic World?
Mas é que a história tá boa. A história tá boa, tá fazendo sentido, tá tendo coerência.
Eu vou te dar um aviso. A história de Star Wars também tava boa até o episódio 8.
Mas aí é que tá, os dois tava primeiros
coerente,
filmes...
Tava coerente.
Cara, vão ser 5 filmes, vamos ver o que vai ter.
5? Estão sendo feitos de idiota. E mais um jogo, né?
Que eu vou comprar.
Meu Deus, que vai estar no Game Pass, tá sortudo. Certeza que vai estar no Game Pass. É isso, então?
É isso?
Falamos de Zack Snyder, falamos de Homem-Aranha.
Assistam Doctor Who, quem puder.
Assistam Doctor Who, assistam Modern Family.
Assistam Modern Family, assistam Friends, assistam How I Met Your Mother, assistam The Office, cara.
Mas mais importante...
Eu tô assistindo The Office.
Assistam e escutam o clube do podcast.
Exatamente. E Scott Pilgrim. A gente não fala de Scott Pilgrim.
Scott Pilgrim tem um CGI muito bom,
tem um CGI
cara.
Bom. E é um filme bom. É um filme incrível, na real.
É do Edgar Wright?
Hã?
Edgar Wright, o nome do diretor, né? Que fez Baby Drive.
Baby Drive é um filme bom também.
Pouquíssimo CGI.
Pouquíssimo CGI. Muito bom. Tem o Flea, o baixista do Red Hot Chili Peppers.
Uhum.
Ele tá no filme.
Tudo o que foi falado na hora do merchan vai estar na descrição do episódio.
É isso aí.
Sigam a gente nas redes sociais, acompanhem nossas lives e nos vemos no próximo episódio ou na próxima live, seja do Primordial Geek, do Dissecando ou do Taverna do Bill. É isso então, Raza.
É isso. Valeu.
Tchau, valeu.